noticiário.
Na mídia fala a verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário do Namibe Fala a Verdade, edição de segunda-feira, 19 de junho de 2023, é os títulos. Líder do movimento União dos Esforços adverte aos partidos políticos para não incentivar jovens à violência nas ruas durante as manifestações.
Não chegou mais a hora para os partidos políticos incentivar jovens para aderirem práticas negativas.
Secretário Provincial da UNITA no Namibe defende o envolvimento de todos no combate à exclusão social nas comunidades locais.
Na luta contra a exclusão, subjugação, corrupção.
Faculdade de Ciências de Humanidade no Namibe pretende expulsar estudantes que não pagaram propinas do mês de junho.
Aparece a instituição dizendo que tem de pagar o mês de junho até hoje.
Somos a rádio online Namibe Fala a Verdade, coordenação e produção de Armando Chicoca, com a produção de Ismael Pena, edita e apresenta-lhe as notícias o Fonseca Ching. Este jornal conta com os apoios do NET e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. A Faculdade de Ciências de Humanidade, antiga Escola Superior Pedagógica do Namibe, está a ser acusada de pretender expulsar estudantes do curso pós-laboral que não pagaram propinas do mês de junho até sexta-feira última de 2023. Na visão do acadêmico André Boassoluvala, encarregado de educação de um dos estudantes, disse que a faculdade não pôde colocar todos na mesma panela, porque muitos destes dependem dos salários dos pais e ainda não foram pagos no mês de maio.
Nessa altura, a instituição está a fazer cobrança das propinas, sobretudo aos estudantes de regime pós-laboral, está a fazer cobrança dupla, porque é esta semana em curso que alguns estão pagando o mês de maio. Este atraso reflete-se também por conta do atraso que o Estado teve em pagar os salários, sobretudo educação, saúde e tantos outros ministérios. Mas com maior realce, a educação e saúde. Só começaram a refletir os salários na quarta-feira, mas nem todos. Alguns bancos é que está disponível, outros ainda não. Nesta luta de pagar o mês de maio, tendo em conta este atraso, também lá aparece a instituição dizendo que tem de pagar o mês de junho até hoje, sexta-feira, dia 16. Porque quem não pagar na segunda-feira, dia 19, penso eu, poderá não fazer o exame, vão lhe retirar da sala. Então esta atitude não é boa. Tem que se encontrar um meio termo. O mês de junho não foi ainda consumido, não foi completamente prestado o serviço e em momento algum devem cobrar, na ordem de 100%, uma propina. Se tem alguns que já têm meses em atraso, até porque a instituição alega que não tem como encontrar os estudantes porque vão de férias, há uma outra forma que a instituição deve adotar. Penalize, neutralize as pautas, condicione a pauta de quem eventualmente, todos, mas quando terminar o junho, quem tiver o valor para poder pagar a propina, vem pagar e regulariza a sua situação. Quem não regularizar, então este continua com a pauta pendente e obviamente terá também dificuldade em poder vir confirmar as matrículas. Eu acho que a instituição devia primar por esta.
Aquele académico pediu a intervenção do governador da província do Namibe, Archer Mangueira.
As pessoas estão à espera quando cair o salário de junho para poder pagar propina e não da forma como a escola está tendo o posicionamento numa altura como esta.
Então é urgente que o governador da província do Namibe, Archer Mangueira, intervenha neste caso?
Eu acredito que sim. Quando os estudantes e a instituição um denominador comum para dirimir esta situação, acredito o mais alto mandatário da província é nessa altura que deve intervir para poder tentar regularizar, ou seja, ultrapassar o problema. Onde, reitero, os dois lados não fiquem prejudicados, tanto por parte dos estudantes quanto por parte da própria instituição. A instituição precisa desses valores, claramente, para pagar o salário dos professores e outros encargos da instituição. Mas também a instituição não pode vir com um posicionamento em que prejudica apenas o lado dos estudantes e para o lado deles acham que está tudo em dia. Eu acho que nessa altura o governador deve aparecer, deve intervir para esta situação ser ultrapassada.
O Namib fala a verdade, tudo fez para ouvir a direção daquela instituição de ensino superior, bem como a Associação dos Estudantes, mas sem sucesso. O secretário provincial da UNITA no Namib, Américo Wong, defendeu neste domingo, 18 de junho, por ocasião dos 51 anos de existência da Lima, a organização feminina daquele partido, o envolvimento de todos no combate à exclusão social nas comunidades locais.
Continuemos a defender e promover a salvaguarda dos direitos fundamentais do cidadão residente na província do Namib. Vamos continuar a mobilizar, consciencializar e enquadrar a esmagadora maioria do povo do Namib na luta contra a exclusão, subjugação, corrupção e contra o medo e a pobreza.
No outro passo do seu discurso, o líder do maior partido na oposição, no Namib, disse que a sua formação política vai continuar a primar pela paz e democracia.
No momento atual em que nos encontramos, a nossa ação política deve ser pacífica, democrática e patriótica. A nossa ação deve ser multiforme, tanto no campo político, social, econômico e cultural. A nossa ação deve ser omnipresente e marcante.
E por seu turno, a presidente provincial da Lima, no Namib, Ermelinda Vungula, disse que a organização que dirige vai continuar a lutar para alcançar os objetivos pela qual foi criada.
A Liga da Mulher Angolana, Lima, tem de atingir níveis incontáveis de organização, enquadramento e mobilização das mulheres em todas as classes. Manter a chama acesa, sempre na ocasião, unidade honrando os princípios pelos quais foi fundada.
Eram declarações, portanto, da presidente provincial de Lima, Ermelinda Vungula, por ocasião dos 51 anos de existência, assinalado neste domingo. As manifestações no sul e leste de Angola não foram quentes nem frias. A polícia, desta vez, protegeu os manifestantes. No Namib, os ativistas desdobraram-se no município do Tomba, onde esteve o deputado Sampaio Mukanda, dando calor aos jovens Francisco Timba, Edson Camalanga, ao passo que na cidade capital do Namib esteve o deputado e secretário provincial da UNITA, Américo Wongo, dando calor aos jovens João Bambas, jurista, Amândio Balança, ativista, e Pedro de Souza, igualmente ativista, que no final da marcha proferiu nos seguintes termos.
Senhor governador, diga ao presidente da República que baixe o preço da gasolina, faz favor.
Muito obrigado, em nome do movimento revolucionário e da sociedade civil. Agradeço a todos que nos apoiaram direita ou indiretamente, desde o 5 de abril até aqui neste momento.
Foi uma corrente muito boa, uma corrente sem cores partidárias, uma corrente da sociedade civil, para exigirmos do governo as várias casucutas que o governo tem implementado neste país, que são casucutas de má fé. O governo angolano, quando pensa sempre simplesmente para eles e nunca pensa no povo angolano, o povo que lá o colocou ilegitimamente.
Já na província do Moxico, Daniel Schwab reporta tudo como aconteceu a situação.
A manifestação começou bem, terminou bem. Não houve assassinatos, não houve tiroteios, não houve torturas, espancamentos, porque acabamos por seguir a rota da polícia, porque, querendo ou não, os organizadores acabaram por mobilizar os mototáxis, quase criaram um ambiente desconfortante, um ambiente desagradável. Os organizadores tiveram prontamente, mobilizamos, consciencializaram-se os mototáxis e acabou por ser uma manifestação do exercício da democracia.
Na província do Cunene, segundo o Lito deputado, não houve qualquer manifestação.
A cidade teve calma, não houve. Houve sim, senhora, aquela questão que a polícia quer a previsão, mas em termos de saída, não houve. houve qualquer manifestação.
Os jovens do Cunene não saíram em ruas?
Não.
Algum motivo justificou, portanto, esta apatia, não saída de jovens?
De princípio é que os jovens não fizeram, não houve uma organização para tal. Foram os fatores que fez com que não existisse nenhuma manifestação, porque não houve mobilização.
Artur César, líder do movimento denominado União dos Esforços, Moene, advertiu aos líderes dos partidos políticos em Angola para não incentivarem a massa juvenil para arruaças nas manifestações que decorrem em quase todo o país.
Não chegou mais a hora para os partidos políticos incentivar jovens para aderirem práticas negativas. Chegou a hora de juntarmos os esforços de todos os jovens para uma Angola melhor. E dizer que não é com arruaça, não é com ofensa moral que se chega no poder. Porque Angola tem rumo, só não vê quem é invejoso. Angola tem rumo, só não vê quem é invejoso. Os invejosos são esses que estão a incentivar a juventude para aderir essas práticas, queimar os bens públicos, transporte, enfim. Quem incentiva essas coisas são aqueles que são invejosos, que não vejam que Angola tem rumo.
Voltamos para o Namib. A Polícia Nacional desmentiu informações que circulam nas redes sociais, segundo as quais um agente daquela corporação terá alvejado propositadamente o seu colega com arma de fogo. O porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional no Namib, Ernesto Calhanguila, que fez o desmentido, esclarece como tudo aconteceu, o incidente.
Gostaríamos de esclarecer aqui alguma informação que circula no seio da opinião pública relacionado com um suposto agente que terá alvejado um colega. Não é bem assim, foi de facto um incidente que podemos classificá-lo de acidente de trabalho, porquanto ocorreu na esquadra do bairro 5 de Abril, no último sábado, quando um agente recebia ou recolhia os meios, no caso armas, dos colegas que regressavam do terreno numa atividade operativa. Por um descuidado, este colega não verificou bem a arma e esta engatilhou-se. De facto, alvejou um colega num dos membros inferiores. E o colega segue internado, mas passa bem. Não é como está a circular no seio da opinião pública.
Namib fala a verdade, ponto final. Muito obrigado a todos. A verdade dói, mas liberta. Eu sou o Fonseca Chim. Estamos juntos.
Acabamos de apresentar o noticiário Namib fala a verdade.
Verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.